Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros. Hoje teremos muitos lançamentos e muitas dicas de leitura para você. Vamos juntos! A Biblioteca do Senado Federal lançou o 10º volume da coleção Escritoras do Brasil, Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares. O livro reúne 77 cantigas oriundas da cultura popular brasileira.
Minha mãe mandou-me só aprender o beabá. Minha mestra me ensinou.
Como Pode Viver o Peixe, Terezinha de Jesus e Minha Mãe são cantigas populares cantadas de geração em geração e que até hoje encantam não só as crianças, como também adultos de todas as idades. Essas cantigas fazem parte da nossa cultura e a Biblioteca do Senado Federal promove um resgate dessa tradição com o lançamento do mais novo volume da coleção Escritoras do Brasil, Cantiga das Crianças e do Povo e Danças Populares. A obra traz 77 cantigas infantis reunidas por Alexina de Magalhães Pinto, como explica André de Alcântara, administrador da Biblioteca Digital do Senado.
Ela ia coletando e reunindo músicas do folclore brasileiro que eram cantadas em diversos estados da região centro-oeste e da região sudeste do Brasil, em vários estados. Ia de cidade em cidade coletando esse material para publicar e usar como uma divulgação do folclore nacional, mas também como um recurso de educação para as crianças.
Além das letras das cantigas e das partituras atualizadas de cada canção, a obra traz também uma novidade, um QR Code que permite ao leitor escutar as melodias.
Então a gente teve a ideia de produzir uma versão em áudio de cada partitura. E a gente colocou um QR Code para cada uma, que a pessoa pode pegar o celular, apontar para páginas e a pessoa pode ouvir no mesmo momento que está acompanhando a letra ali, ela pode ouvir essa melodia do jeito que a Alexina coletou. Isso é maravilhoso.
Cantigas das Crianças e do Povo e Danças Populares, de Alexina de Magalhães Pinto, está disponível para download gratuito na Biblioteca Digital do Senado Federal, senado.leg.br/biblioteca. Na Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br, a versão impressa sai a preço de custo com frete grátis. Esse livro está maravilhoso, uma produção muito bem caprichada da equipe da Biblioteca do Senado e com padrão de qualidade de sempre da Livraria do Senado. É uma obra indispensável para quem trabalha com educação infantil, para os pais e para quem gosta de conhecer a nossa cultura e o nosso folclore. Vamos escutar mais um trechinho do Coral do Senado, interpretando agora a cantiga Bitu.
Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Vem cá, Bitu, vem cá, Bitu, vem cá, vem cá, vem cá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar.
Até onde podemos superar os nossos próprios limites? Quando a vida passa por um processo de escolha entre viver ou morrer? Quais são as decisões que precisam ser enfrentadas? Venci a obesidade e agora é o novo livro da editora Escreva, que apresenta reflexões sobre uma das doenças que mais atinge pessoas no Brasil e no mundo. Venci a obesidade e agora é uma autobiografia sobre a história de Hulda Rod, que emagreceu mais de 62 quilos nos últimos 13 anos e conta toda a sua jornada de emagrecimento. Uma trajetória de mais de 2 décadas, lutando contra a balança, o guarda-roupa e até mesmo os dilemas sociais. Eu conversei com a Hulda sobre esse livro e ela conta pra gente um pouco de como foi essa batalha contra a obesidade.
A obesidade ela é uma guerra. São mais de 96 milhões de pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso, obesidade mórbida. E a consequência disso não é só ter um excesso de gordura visceral. É você ter problemas de saúde, é quando a obesidade ela pode até matar. E foi isso que aconteceu com um amigo meu. E ele foi o meu motivo de emagrecimento. Por que eu tive o objetivo de escrever esse livro? Porque eu vim de uma geração que não foi desse modelo atual, que hoje a gente tem shoppings que têm vestimentas adequadas para as pessoas obesas, calçados, assentos há 20 anos, que foi o período que eu fui obesa, você não tinha absolutamente quase nada. Roupas, você tinha que ter uma costureira para poder fazer. Então, o dano foi muito grande. Duas coisas que eu desconheço da minha juventude é cinema e avião. Eu vim conhecer isso, viajar pela primeira vez em 2012, porque simplesmente não tinha um assento especial, não tinha uma legislação, outro constrangimento que também passava a época, que agora já existe uma lei, que foi a lei dos assentos para pessoas obesas. Dos básicos, que eu mais notei, assim, é porque sempre que você olha para uma pessoa que está acima do peso, você julga que é a comida. E nem sempre os fatores são de um contexto de má alimentação. Não. O que me motivou a escrever um livro foi, primeiro ponto, contar a minha história de como que tudo isso aconteceu, porque no meu caso eu era uma pessoa extremamente magra, até os meus 8 anos, e todo mundo que pegava em mim deixava marcas no meu corpo. E eu ficava parecendo assim, eu chegava da escola, os meus pais achavam que bateram em mim. E aí eu era magra. E como meu pai tinha uma farmácia naquela época, ele me deu anabolizante. No que eu tomei todas essas compostos para anabolizar, o meu corpo ele entrou numa disfunção e eu comecei a engordar. Então eu passei da minha adolescência até a minha juventude, por volta ali dos 26 anos, acima do peso. E quando optei, assim, durante toda essa jornada, fiz todas as tentativas para emagrecimento, com medicamento, com mudança de alimentação, com tudo, assim, a cirurgia, ela foi a última opção, ela não foi a primeira. Mas o que me fez, assim, realmente, falar assim, ou eu mudo, ou eu morro, foi no dia que o Emerson faleceu, com uma parada cardiorrespiratória em decorrência da obesidade. E aquilo, quando chegou o comunicado da família, o Emerson faleceu, e eu perguntei, o que foi? Ele falou assim, foi uma parada. Só que não foi simplesmente uma parada. Foi o corpo que não suportou o excesso de peso. Então, aquilo me fez mudar. A partir daquela dor, eu falei assim, opa, eu sou a próxima. Depois que eu superei o luto, eu falei, agora eu vou me cuidar. E aí eu fui buscar o que tinha de novidades no Brasil naquela época para a gente poder emagrecer. Que foi na época que, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, ela ainda estava em fase de pesquisa clínica. Mas algumas pessoas já tinham feito e tinham tido sucesso. E aí foi quando eu decidi, falei assim, não, eu vou tentar fazer. Fiz todos os procedimentos, que também não é simples. Você tem que passar para avaliação. Precisa preencher todos os requisitos. E ainda tem um outro detalhe. Preparou a sua cabeça para comer pouco? E você pensar que, por exemplo, você comeu um prato cheio, de repente você vai comer um pires. O que eu vou ganhar ao final do dia? Eu vou ganhar saúde.
Esse foi um trechinho da entrevista com Uda Roth. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e também nas plataformas de podcast. Venci a Obesidade Agora tem 156 páginas e está à venda no site da editora. Escreva livros.com.br. Que tal um livro para te levar a viajar e conhecer lugares e cenários com países completamente diferentes, como a Índia e a Escócia? Em Sonho e Realidade, Clice Maria Covise Alvarez narra os dramas de um triângulo amoroso na aristocracia europeia do século XIX. Jovem e rica, de família inglesa, Christine nasceu na Índia Imperial e estudou num colégio interno na Suíça até os 15 anos. Com a morte da mãe, ela se muda com a família para a Inglaterra, onde permanece até os 20, quando é levada para a Escócia. Lá, Christine atua como preceptora dos filhos de Lord Albert, um nobre banqueiro casado com Lady Melanie, cuja saúde está comprometida. Na Escócia, a garota se torna o centro das atenções, especialmente de duas pessoas, o próprio Lord Albert e Christopher, o maestro que ensina piano à filha do banqueiro. Sonho e Realidade, primeiro volume da trilogia Vida Continua, nos traz uma história intensa, que aborda os encontros do destino em contraponto aos valores aristocratas da efervescente Europa do século XIX. O livro está disponível tanto na Amazon quanto no site da editora, editoraviseu.com.br. Eu destaco agora um livro que resgata um dos momentos mais sombrios da história do Brasil. A tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, o maior manicômio do país, onde pelo menos 60 mil pessoas perderam a vida em quase 9 décadas de funcionamento. Entre ficção e fatos históricos, Evandro Alésio retrata o caso de uma internação no manicômio brasileiro que foi comparado aos campos de concentração nazistas. A história se passa entre os anos de 1975 e 1979. Júlia é a filha do fazendeiro mais rico de uma pequena cidade do interior de Minas e é atormentada por sonhos com trens nazistas. Ela começa a namorar um jovem camponês quando é surpreendida por uma gravidez indesejada. Então, em nome de uma suposta preservação da honra da família, seu pai a interna no manicômio. A história se assemelha à de muitos pacientes do Hospital Colônia. Estima-se que 70% das pessoas internadas não tinham doenças mentais. A maioria era composta por excluídos da sociedade, os chamados calos sociais, como pessoas em situação de rua, andarilhos e alcoólatras, além de mães solteiras, idosos e pessoas com deficiência. As péssimas condições de tratamento estavam entre as principais causas de óbitos. Resultado de 16 anos de escrita, entrevistas com a comunidade de psiquiatria e mais de 10 mil horas de dedicação, A Menina e o Trem é um romance para leitores conhecerem de perto uma das maiores tragédias do país. O livro está disponível no programa Kindle Unlimited da Amazon. A edição impressa de A Menina e o Trem você encontra no site da editora, loja.wiclap.com. Mudando de gênero, eu indico agora um thriller que nos leva a uma investigação angustiante que envolve ritual de embalsamento de corpos. O corpo de uma mulher jovem é encontrado completamente nu, sem vestígios de sangue, pelos e cabelos, próximo ao clube de campo de Nova Esperança. Este poderia ser apenas mais um caso de assassinato na carreira do inspetor Farias. Mas a paz que aquela pequena cidade lhe proporcionava há alguns anos se tornaria agora um verdadeiro caos. É com este crime brutal que o leitor é apresentado ao misterioso enredo de Os Crimes de Nova Esperança, de Ricardo Fonseca, publicado pela Citadel Grupo Editorial. Com muito ritmo, Os Crimes de Nova Esperança é um romance que segura a atenção do leitor ao longo de todo o livro. Uma excelente pedida para quem gosta do gênero. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura.
Estamos apresentando Autores e Livros.